começa agora mais um Pod Pop.
Meu nome é Igor, eu sou uma criança peculiar. A gente vai falar sobre o que hoje, Glauber?
Hoje nós vamos falar sobre as crianças peculiares das magias negras, dos Tim Burton, das
o
magias.
O lar das crianças peculiares.
Você viu que a gente trocou, né, pessoal?
Viu, que a gente fez uma leve brincadeirinha com
nossa
vocês,
voz é muito
né?
Parecida.
Muito parecida, igual. Igualzinha.
A gente vai falar do filme e dos livros.
E dos livros.
Como funcionou a adaptação, se foi
exatamente,
boa,
se não foi.
Porque o Glauber leu tudo. Eu sou um amante do Tim Burton. Adoro os trabalhos dele, já vi vários filmes dele, gosto bastante dele. Então a gente vai falar sobre isso, né? Mas antes, Glauber.
Mas antes, nós temos o nosso queridinho e-mail para os nossos patrocinadores, claro.
É um desgraçado, ele quer dinheiro, gente.
Claro, gente. podcastpodpop@gmail.com. Que mais, Igor, que a gente tem
O nosso Facebook, Glauber.
O nosso Facebook, facebook.com/podcastpodpop. Dá uma passadinha lá que tem memes, tem...
Passadinha?
Passadinha. E também temos o nosso...
Site.
www.podcastpodpop.
Você me corta sempre, né, mano? podcastpodpop.tumblr.com.
E pra você que está ouvindo diretamente do Forshare de Encontro,
www.forshare.
Joga na busca podpop, P-O-D, pop, que você vai encontrar todos os nossos podcasts. Ou se você está ouvindo pela primeira vez, ou se você já é o nosso ouvinte fiel, vai lá, joga na busca se você está com preguiça de acessar nosso site, que eu sei que você é um pouquinho preguiçoso, né?
O cara procura...
E procura os nossos podcasts. A gente já falou de que, Igor, que a gente já falou?
De tudo.
De tudo, gente. Filmes, séries, sexo.
E vamos falar de tudo muito mais.
Nossa, tudo meu muito Deus mais. Então vamos começar,
Igor. Vamos!
Não, cadê meu? Vamos lá!
Vamos lá!
Bom, eu, Williams, eu sou um futuro autor best-seller.
Você é demais.
Li todos os livros das crianças peculiares.
São três, ó, mas não é
são
muito
três. Também, né? São três todos. O autor é o Ramsay Riggs.
É um cara que
é um estreante, é um homem. O primeiro livro saiu pela editora Leia, que é um livro um pouco mais fino. Aí, depois, a Intrínseca comprou os direitos dos dois próximos. Essas loucuras de editora, né, gente? E aí, ela publicou... O primeiro livro se chama... Ai, gente, peraí, deixa eu pegar os livros. A trilogia começou como O Orfanato da Senhorita Peregrine. E aí, quando ela foi... Quando ela saiu da editora Leia e foi pra editora Intrínseca, ela virou O Lar da Senhorita Peregrine. O primeiro livro se chama Crianças Peculiares. Aí o segundo livro se chama... Se chama Cidade dos Etéreos. E o terceiro e último livro se chama...
Biblioteca de Almas.
O segundo livro, a Intrínseca ainda coloca como Orfanato da Senhorita Peregrine. Só que como veio o filme, e aí o Tim Burton colocou O Lar, aí foi a Intrínseca pagar pau, isso mesmo, Intrínseca, que eu tô te chamando de pagar pau mesmo, e enfiou O Lar da Senhorita Peregrine. Enfim, cada trilogia tem um nome diferente, gente.
A única editora que a gente falou duas vezes no podcast, ele xinga.
É uma série, uma trilogia de livros, que você vai encontrar o primeiro como Orfanato da Senhorita Peregrine, né? E quando você comprar os outros, eles vão brotar lá, tá? É isso.
Bom, e o livro fala sobre o quê?
Bom, né? O livro, gente, o que acontece? No livro a gente conhece o... Gente, esqueci
caralho.
O nome do protagonista.
James.
Calma, esqueci o nome do protagonista. Calma.
Josué.
Jacob.
Ai. Jacob, porra.
No livro a gente conhece o Jacob, que ele é um menino. E ele é um menino que tem 15 anos e tal. E ele tá entediado com a adolescência dele, porque ele não faz nada. Ele é tímido, ele não tem amigos. E aí ele trabalha na farmácia da família. A família dele é podre de rica. Aí, beleza. Aí, numa bela noite...
Para de contar.
É a sinopse.
Isso daí não é sinopse. Tá contando a história, Glauber. Ah,
desculpa. Enfim, acontece um negócio, gente. E aí ele viaja pra um lugar, ele descobre um lugar
mágico.
Onde tem crianças.
Mas...
E aí ele descobre um lugar mágico e tal, e ele conhece essas crianças peculiares. Cada criança
tem um poder,
uma habilidade diferente, né?
X-Men pobre, né?
X-Men com uma coisa meio Nárnia, meio jornada. A intenção do livro... Nossa,
deu de marcada.
A intenção do livro é a gente pegar esse Jacob no início, lá do primeiro livro, e acompanhar com ele essa jornada de conhecer essas crianças. Eles entram numa aventura, porque eles têm que...
Ele vira lobo?
Não, Igor.
Só pra saber mesmo.
Não. E aí a gente embarca com ele nessa aventura e a gente conhece lugares diferentes ao redor do mundo e tal. Caraca! O bacana da história é que o Ransom Riggs, o autor, ele é muito criativo, porque ele cria toda uma mitologia, ele cria um universo dos peculiares e tal. É muito criativo, porque ele pega vários elementos de histórias diferentes. Então você tem um quê de Harry Potter, você tem um quê de X-Men, você tem muitas características das histórias de cultura pop que ficaram famosas nos últimos anos. Ele conseguiu fazer um emaranhado bacana, mas que não ficou cópia, sabe? Ele não ficou tipo, ai, nossa, ele juntou um monte de coisa, jogou no mesmo caldeirão e fez um negócio.
Ele juntou várias características, mas criou uma coisa original.
Ele juntou características pra criar uma história dele original. Então ele tem uma mitologia própria, ele cria uma sociedade lá, a sociedade dos peculiares e tal. E é muito legal. E é um livro que ele vai conseguir suprir a carência de quem tava carente de uma boa série de livros, né?
Uhum.
Que vem aí da pegada de Harry Potter e tal. Porque ele tem essa coisa assim, você começa a se importar com os personagens, ele cria personagens com características bacanas e são personagens muito diversificados, então tem desde o mal-humorado, a super otimista, a esperançosa, a outra que é mãe de todos e tal. E é legal porque ele consegue criar mesmo uma família e você começa a se importar com os personagens. Promise me one thing, Jake, that you will look after them all. I promise. O grande ponto baixo do livro, que não vai pegar muitos millennials, que eu emprestei pra um amigo do Igor e ele não curtiu, é que a história é um pouco arrastada, porque como é meio...
Pode falar o nome que ele ouve, Arthur? É você.
Arthur, essa foi pra você, tá bom, queridinho? Como a gente pode denominar um livro como road trip, sabe? Você acompanha a viagem do cara, então... Como você acompanha esse passo a passo da viagem, ele tem uma narrativa, não é uma narrativa tipo que tem ação o tempo todo.
É meio cansativo.
É um pouco cansativo, mas não no sentido pejorativo, mas assim, você acompanha a viagem, né? O percurso e tal, como ele chegou em tal lugar. Então, o livro, do primeiro ao último, é uma grande jornada. Então, não é uma história assim que, aqui tem o começo, ali é o meio, depois é o final. Não, os livros todos são uma grande jornada, e aí você acompanha. Mas não é uma jornada que você fica puto no final. É uma jornada que você gosta de acompanhar. E aí você acaba embarcando nesse objetivo deles nessa jornada, né?
Mas
e
o principal é contar a casa lá da Peregrine, ou não?
Então, Peregrine é a mulher
que moleque que toma conta da casa.
Peregrine,
né?
Das crianças. É uma das imprints. Porque é a partir desse orfanato...
Vai dar spoiler?
Não, é só o nome.
Meu Deus.
A partir desse... É porque a partir desse cenário do orfanato que a história toda se desenrola. Uhum. Então, por isso que ele é o principal.
Que ela é o principal.
Que ela é a principal. É, uma grande curiosidade do livro é que o autor, ele encontrou várias fotos... Fotos antigas. E aí, em cima dessas fotografias, ele foi criando os enredos da história. Ah, eu achei isso bem legal. Você tem esse complemento visual do filme. Então, ele coloca pra você as fotos.
Uhum.
Então, são fotos muito antigas. Aí, são fotos meio trabalhadas, sabe? Uhum. E aí, você tem as crianças peculiares. Então, você tem uma menina... Por exemplo, a capa do primeiro livro é uma menina voando.
Uhum.
E aí, é legal porque ele conseguiu usar essa imagem a favor da história. Então... Promise me one thing, Jake. That you will
look after them all. I promise. Aí o grande diretor Tim Burton leu o livro, tanto que no livro tem uma crítica dele, uma menção dele, uma quote,
ele fala que parece que o livro foi escrito por ele, né?
Isso, então, exatamente.
Porque tem uma veia porque, Tim Burton.
Porque o Tim Burton, quando ele era criança, a infância dele foi muito parecida com a infância do principal. Ele sempre foi muito tímido, ele sempre foi muito excluído, assim, né? Tanto que ele escreveu um livro, né? Que se chama O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias. E nesse livro, ele é um livro muito parecido com ele, porque também é um livro infantil, mas ao mesmo tempo tem umas partes mais pesadas, assim, não é tão infantil. Então ele viu o livro, gostou muito do livro, aí contrataram o Tim Burton pra fazer
então,
o filme.
Então não é Disney, acho que é Warner. E aí o Tim Burton, no primeiro livro lá, das Crianças Peculiares, ele escreveu, numa das notinhas que aparecem, né? Ele escreveu, vocês têm certeza certeza de que não fui eu quem escreveu esse livro, parece algo que eu teria feito. E a história do Lar das Crianças Peculiares, do Orfanato da Miss Peregrine, é tanto nome dos livros que eu nem sei como falar. É, ele tem essa coisa noir, ele tem essa coisa de suspense, e ele tem essa coisa de algo misterioso, e aquela veia, aquela pegada meio tom pastel, sabe? Porque as próprias imagens dão, te colocam nesse contexto visual. E aí a história em si, ela tem essa pegada mais no ar mesmo, que é super a cara do Tim Burton.
Então a Fox, na verdade, não é Disney. Obrigado, Gabi, por corrigir.
Ridículo.
A Fox. Fox contratou o Tim Burton, Tim Burton dirigiu o filme, né? Tanto que, se você ver se você, até a sinopse, o comecinho da história que você me falou, é muita cara do Tim Burton.
Sim, sim.
É muita cara dele. Só que você não gostou muito, né, Glauber?
Não, na verdade eu detestei, eu quis jogar um tomate na tela.
Você não gostou da adaptação.
Foi terrível a adaptação.
Mas a direção foi boa.
A direção foi.
Porque, querendo ou não, o Tim Burton...
Porque não tem como errar muito também com Eva Green, né?
Não é nem... Não, atriz, para. O Tim Burton, querendo ou não, uma coisa que ele sabe fazer é direção de arte. Porque o Tim Burton, ele fez faculdade de arte quando ele era pequeno, quando ele era mais novo. Ele trabalhou na Disney muito tempo desenhando. E uma coisa que ele sabe fazer é direção de arte. Ele cria muito bem os personagens que ele desenha. Provavelmente ele deve ter desenhado os personagens do Peregrine também, da Miss Peregrine lá, da Casa Peregrine. Então, isso daí é muito bom e se encaixa nele. E você falou que tem cenas que são bem dirigidas. As cenas não são mal dirigidas. O problema não, é o roteiro.
A direção é muito boa. O problema é que eles criaram um roteiro. Por quê? Porque são 3 livros, né?
E eles fizeram colocar...
E aí eles fizeram um apanhado um pouco de cada livro e a intenção foi tornar... Porque assim, o livro, ele é infanto-juvenil. E aí eles fizeram o filme de um jeito que ficou bem infantil. Porque no livro é uma coisa bem sombria, sabe? Tipo, os vilões são muito sombrios. Existe uma coisa meio semidemoníaca, assim, no negócio e tal. Na briga deles contra os vilões e o porquê os vilões estão atrás deles. Promise me one thing, Jake. That you will look after them all. I promise. O vilão não teve uma boa motivação, entende? Eu acho que os personagens não tiveram boas motivações, então assim, os vilões não têm uma boa motivação e aí a maneira como eles vão atrás e aí o plot principal não tem uma motivação muito legal, eles não conseguiram amarrar direito o porquê deles irem atrás dos vilões, e aí a maneira que eles fizeram pra poder introduzir os vilões na história e fazer a história girar, né, ter ação, ficou muito idiota, porque não tinha nada, uma coisa assim, tipo, ai, eu vou levar você, tá bom? Aí a pessoa fala, ah, não, tá bom, pode me levar então, vilão, me leva junto, aí depois eles vão me procurar. Ficou muito idiota.
Eu acho que você pensar, a intenção deles era essa, era pegar o público infantil.
Não, era infantilizar.
É porque assim, querendo ou não, como é uma adaptação, você tem que pegar o público do livro. O público do livro já vai ver o filme.
Bom, eu sou público do livro e odiei, eu conversei com as pessoas que
não, eu sei, isso daí é óbvio. Só que o que me parece é que o Tim Burton quis pegar a parte mais infantil do negócio, focar no negócio infantil.
Foi mesmo.
Tanto que... Porque o nome do livro é, não sei, Miss Peregrine das Crianças Peculiares lá. Crianças. Então ele quis pegar um negócio infantil. Olha, eu já fiz filme de terror, eu já fiz filme de não sei o quê. Eu quero fazer um filme, eu já fiz filme infantil, só que eu nunca fiz um filme tão infantil assim. E ele quis focar num público bem infantil mesmo, pegar criança.
Assim, o que mais me frustrou é que o livro tem personagens muito fortes, personagens emblemáticos, e esses personagens na tela ficaram patéticos, tipo, beirou a coisa patética.
Eles mudaram o par romântico do principal.
Mudou, né? O par romântico, e assim, uma personagem que é super forte, que é a Emma, virou a Olive, que no livro a Olive é uma menininha super inocentezinha e tal, novinha. E aí eles quiseram... Eu notei que a ideia era infantilizar a coisa, porque, assim, a questão visual do filme, ela chama muita atenção. Tanto que os monstros não são assustadores quanto no livro, porque no livro os monstros são muito assustadores. Eles fizeram um monstro bem caricato e, assim, bem monstro de infância mesmo, sabe? É, grandões e tal. O apelo visual do filme é muito forte, porque enquanto... Um exemplo, no livro eles usam um barquinho, no cinema eles usaram um navio gigantesco.
O Tim Burton, querendo ou não, ele puxa pra esse apelo visual, né?
E aí, assim, o apelo visual... Aí eu acho que a parte que eu mais odiei é que o apelo visual, ele se sobressaiu à história. Então eles se preocuparam muito mais em criar um enredo visual, um
público
contexto
infantil.
Visual. É, então. E aí,
infantil.
E aí eu voltei do cinema e detestando e tal. Mas aí eu comecei a entender que o filme não foi feito pra mim, assim. Não
o
foi foi...
Você não é o público-alvo.
Eu não sou o público-alvo do filme. Quem lê os livros não é o público-alvo do filme.
É outro
o que o filme colaborou pro livro? Como a gente tá lá, sabe que foi baseado num livro? Automaticamente as pessoas que se interessaram pela história
vão
atrás do livro. Então isso, sim, é bacana. Então assim, você que leu o livro ou está interessado na história, são coisas completamente diferentes. Então assim, se você foi no cinema e falou assim, ah, meu, essa história é uma merda e tal, o livro deve ser uma bosta. Não, o livro é muito melhor, o livro é muito mais bem desenvolvido, porque afinal você tem aí 3 livros pra desenvolver uma história, né? Então assim, o filme não tem nada a ver com o livro. Se você não gostou do livro, do filme, vá ler o livro, se você se interessou pela história, porque vale a pena sim.
E eles não deixam nenhum gancho pro segundo, nem nada?
Não vai ter segundo.
É porque o Tim Burton...
O filme tem começo, meio e fim.
O Tim Burton,
ele não gosta de continuações.
Ele não grava,
né?
Ele não dirige continuações.
Tanto que ele dirigiu Alice.
É, e eu acho que esse é uma grande resposta de queremos público infantil. Se fosse o público do livro, eles iam dividir.
Eles iam dividir.
Eles iam fazer uma trilogia.
Sim.
Isso daí é óbvio. De mostrar mais o que acontece no livro, deixar o livro mais aberto, deixar o livro mais no cinema, né?
É.
Adaptar melhor. Então, isso foi a mostra. A gente não quer o público do livro, a gente quer um outro público pra jogar pro livro. Promise me one thing, Jake, that you will
look after them all. I promise. Mas assim, um ponto bom que eu comecei a enxergar, porque não tem só, né, lixo, é que todo aquele universo, o orfanato em si, o visual da Miss Peregrine, o visual das crianças, foi muito bem representado no cinema. O Tim Burton foi um mestre, porque ele conseguiu tirar todas as características visuais que o Ransom Riggs, o autor do livro, descreve com muita riqueza de detalhes, e aí as fotos ajudam nisso, né? Ele conseguiu transportar pro cinema, e aí você consegue visualmente se ver inserido, e era bem do jeitinho que eu imaginava mesmo.
E eu acho que eu acho foda que ele cria ele usa as características do livro, mas ao mesmo tempo ele coloca umas características dele, né?
Sim, originais.
Tanto os olhos grandes, a pele bem branca.
Sim, tanto tem personagens que nem tem no livro, aqueles gêmeos mesmo, que usam a roupa por cima, eles são, não existem no livro, mas eles tem um gêmeos, mas eles aparecem em outro momento e tem um outro visual e tal. Então ele conseguiu conversar bem com o livro, a questão visual, né, entre livro e o filme.
Então é isso, gente. Se você está pensando em assistir, assista o filme e depois lê o livro. Não leia o livro e depois assista.
A ideia da gente fazer esse programa é assim, é pra que as pessoas não assistam o filme e tomem aquilo como se o livro fosse igual. Então
não,
assim,
é diferente.
O filme é uma coisa, o livro é outra. Se você se interessou pela história de crianças peculiares, pela história delas terem uma aventura e tal, comprem o livro, tipo, leiam o livro, porque eu acho que a história, ela supre, sim, a nossa carência de uma nova série, de uma nova trilogia, e você que gosta de uma aventura e de acompanhar essas crianças em aventura vai gostar, sim, eu super recomendo. Bom, esse foi mais um programa Pode Pop.
Não, a gente tem que trocar, a gente tá trocado ainda, pô.
Ah, é verdade.
Bom, esse foi mais um programa Pode Pop. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do livro da magia do amor, da magia da energia do Tim Burton, da magia do negócio. E, mas antes, a gente tem que falar também, né, Glauber, do nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Glauber?
O nosso e-mail é podcastpodpop@gmail.com.
E o nosso Facebook, fala pra
gente. O nosso Facebook é facebook.com/podcastpodpop.
E o nosso site, as meninas dos olhos. A menina dos olhos.
O nosso site é podcastpodpop.tumblr.com.
Olha só, e uma coisa, gente, você que tá aí no ForShared, você que tá aí mexendo nessa rede social,
gente,
maravilhosa,
que eu falo assim.
Entra lá em cima na barra de pesquisa e coloca lá Podpop. P-O-D Pop. Lá você, é só você pesquisar Pod Pop, você vai achar todos os nossos podcasts. Vai poder ver todos, baixar todos, ouvir todos, e vai poder se deliciar com todas as nossas coisas, as nossas magias. Não é verdade, Glauber?
É,
e a gente falou de quê já, Glauber?
Que a gente já falou de Stranger Things, de Luke Cage, de Star Trek, de Esquadrão Suicida, de Caça Fantasma. Já falamos sobre...
Exatamente.
Como o assunto hoje é livro e filme, a gente também já falou sobre um super livro que você não pode deixar de ler, que se chama Caixa de Pássaros.
Exatamente, Glauber, exatamente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Menino, beijinho pra você, abraço. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau.
Tchau.